O que leva muitas vezes os pais a abandonar sua família? Existem diversas razões, né? Existem diversos motivos. Um dos principais, na minha opinião e na opinião de muitos profissionais da psicologia, é a falta de maturidade emocional. Essa pessoa não estava preparada para ter uma família, para ser pai naquele momento, né? Então, são pais que muitas vezes se separa da esposa e acaba se separando dos filhos também. Então, como se existisse a possibilidade de ter um ex-filho ou de ter um ex-pai. Ou de ter uma ex-mãe. A gente tem ex-marido, ex-mulher, mas esses outros vínculos a gente não tem como ser ex, são eternos. E assim, muitas vezes acontece isso. Existem os conflitos familiares, e aí as crianças ou os jovens acabam sofrendo as consequências dessa falta de maturidade dessas pessoas. Quando jovem, a gente não quer a responsabilidade de ter uma família naquele momento. A gente quer o quê? Curtir, quer se divertir, quer viver. Então, quando se tem uma responsabilidade tão grande, que é educar outra criança, que é ter uma família, que é ser provedor dessa família, e aí essas responsabilidades elas começam a pesar muito, então acaba tendo esses conflitos e aí o jovem acaba abandonando essa família ou a jovem, porque a gente fala sempre do pai, é do homem abandonar e muitas vezes não acontece, é só o homem de abandonar. Eu já vi várias crianças estarem com os avós porque nem o pai nem a mãe estão com elas, porque não estavam preparados para aquele momento.
Para a psicologia, qual a idade certa para ser pai? O que deve ser considerado?
Não existe uma idade adequada para ser pai. Existe maturidade para ser pai. Então, existe uma idade física e existe uma idade emocional. Então, muitas vezes, a pessoa tem 30 anos e não tem maturidade para ser pai. Você vê pessoas de 30 anos se comportando como um adolescente de 15. Como você vê uma pessoa de 18 anos tendo uma grande responsabilidade emocional com relação aos seus filhos? Então, tudo precisa ser considerado neste momento. Então, tanto a idade fisiológica, é importante, porque a gente também vê jovens de 20 anos, adolescentes de 18 anos, 17 anos, tendo filhos, e você vê a mesma adolescente depois de muitos anos, né, tendo um outro filho, e você vê a diferença que eles agem com os dois filhos, o mais velho, quando teve com 17, 18 anos, e o quando ele teve com 30 anos. E aí você percebe a diferença. Em que momento esse pai estava realmente maduro para ter essa criança?
Psicóloga Solange Nascimento, tradicionalmente as pessoas utilizam a lógica de que os filhos sepultam os pais em sua velhice. Porém, em função do tráfico de drogas ilícitas e da violência, tem ocorrido o inverso em vários contextos. Como os pais da atualidade devem lidar com o luto e o que fazer para educar corretamente os filhos, visando evitar tanta taxa de homicídios?
Uma coisa muito interessante de uns pais, que nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para enterrar o seu filho. Até porque existe uma lógica na vida, né? Então acredita-se que a gente nasce, cresce, procria, morre e aí fica os nossos descendentes aí para continuar gerando outros descendentes e etc. Contudo, a gente está vivendo um mundo onde as crianças e os jovens estão muito fragilizados emocionalmente. E a droga acaba sendo uma mola de escape. Eu tenho especialização em álcool e outras drogas e percebo que muitas vezes a droga é usada como uma forma de fuga, né, daquela realidade que ele está vivenciando. A gente pode ver mesmo que o crack, quando o crack veio para o Brasil, ele pegou quem? Principalmente os moradores de rua em São Paulo. Por quê? O crack ajudava com que eles sobrevivessem àquela situação tão miserável que viviam. Então era uma forma de aliviar a fome, era uma forma de aliviar o sofrimento. E aí a gente vê a droga exatamente como dessa forma, como uma forma de aliviar o sofrimento. Então essas pessoas elas precisam ter um outro olhar sobre isso. O usuário de álcool e outras drogas é muito difícil porque ele está doente. E aí o tráfico, infelizmente, acaba alimentando isso. E o grande problema aí, que muitas vezes a gente não consegue fazer com que essas crianças sejam mais fortes emocionalmente. Hoje os pais saíram para trabalhar e aí a gente começa a tentar compensar essas crianças pela nossa ausência, sendo que se a gente ficasse meia hora, uma hora com a criança, brincando com ela, a gente não precisaria compensá-las, você entendeu? Então, eu gosto às vezes de falar para o pai, quando eles conversam muito comigo sobre isso, que quando a gente, enquanto pai, não faz o nosso papel, o traficante vem e faz. Então, infelizmente, a gente precisa dar limite aos nossos filhos, a gente precisa mostrar o quanto a gente ama. Só que assim, impondo as nossas regras, impondo os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos limites, e mostrando para eles que isso que eles vivem hoje é passageiro, é só um momento, e que ele não é eterno. Então a gente precisa começar a rever todo esse processo. para que as crianças comecem a ter mais maturidade, que as crianças comecem a ter, sejam mais fortes e consigam realmente fugir um pouco dessa situação. É muito difícil lidar com o luto, né? O luto em si, ele é uma dor muito intensa, é muito forte. Então, como eu falei no começo, nenhum pai está preparado para enterrar o seu filho. Ainda tem a culpa. O que é que eu fiz para que isso chegasse a acontecer? Então, são coisas que a gente precisa rever. Sami Tiba fala uma coisa muito interessante, que a gente está criando pessoas onde tudo é possível. Eles que não tem limite, né? Que tudo quer, que tudo pode. Então, a gente está criando uma sociedade de permissividade. Tudo é permitido. Então, a gente esquece que muitas vezes as regras que às vezes foram tão duras conosco na nossa época fizeram com que nós fôssemos quem nós somos hoje. Então, é claro que não é batendo que você vai resolver, né? Não é gritando que você vai resolver, mas é conversando. Eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu vi um pai de um outro colega conversando com diversos outros adolescentes. E aí quando aqueles adolescentes saíram, aí eu ouvi o comentário deles falando o seguinte: eu queria tanto que meu pai sentasse na porta e conversasse comigo como o pai de fulano faz. Então, às vezes, é só isso. É só o pai poder conversar. Não é criticar e brigar, apontar. É conversar. É poder conversar, é poder confiar nesse pai, é poder confiar nessa mãe. Sei que a gente vive um momento muito acelerado do nosso dia a dia. Só que a gente precisa também ter o tempo para nossos filhos. Então, a gente precisa rever tudo isso.
Qual a sua mensagem para o Dia dos Pais?
Desejo a todos um feliz Dia dos Pais e que nesse dia, e assim como todos os outros, possamos pensar que a gente não precisa de um herói, de um pai herói. Nós precisamos de um pai companheiro, nós precisamos de um pai cúmplice, de um pai que nos respeite e que seja amigo, que a gente possa contar realmente em todas as horas. E além de tudo, que tenha maturidade emocional para assumir o filho como ele é e respeitá-lo da melhor forma possível. Feliz Dia dos Pais para todos.